A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo, você que está sintonizado a partir de agora aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com o magistrado Antônio Carlos Schoma, juiz substituto que atua na Terceira Câmara Criminal aqui na comarca de Curitiba. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, magistrado.
Ora, eu que agradeço a oportunidade e espero contribuir com os ouvintes, esclarecendo as dúvidas, e estou à disposição.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes como funciona a Terceira Câmara Criminal.
Bem, a Terceira Câmara Criminal é uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Paraná. Ou seja, a Justiça Estadual possui dois graus de jurisdição. O primeiro grau, que é dividido em várias comarcas do Estado, e um Tribunal de Justiça que analisa os recursos dessas decisões do Paraná, e é dividido em câmaras, em razão da matéria e de acordo com o regimento interno do Tribunal.
Sim.
E no caso da Terceira Câmara Criminal, nós analisamos crimes contra o patrimônio, como roubo, furto, estelionato, crimes como tráfico de droga, que temos bastante, inclusive, estupro e alguns outros crimes menos relevantes e com menor incidência.
Sim, magistrado, aproveitando que o senhor entrou, então, nos crimes, não é mesmo, que são julgados na Terceira Câmara Criminal, gostaria de falar sobre o tráfico de drogas.
Certo.
O tráfico é inserido hoje no rol dos crimes que mais atormenta a sociedade moderna, magistrado?
Eu entendo que sim. Vejam, é claro que os crimes, de qualquer forma, atingem valores que a sociedade procura proteger. Essa ideia da lei penal. Um crime de roubo protege o patrimônio, porque o patrimônio é algo que uma pessoa conquista durante a vida, às vezes. E é claro que uma pessoa subtrair esses bens faz falta. Mas, na minha opinião, hoje, o crime de maior repercussão e de mais importância que o Estado brasileiro deve atentar é o tráfico de drogas. Por quê? Ele, além de criar pessoas dependentes, viciadas, né, a droga vicia, e essa pessoa muitas vezes se torna inútil à nossa sociedade. Ela nos dá despesa em tratamentos e muitas vezes fomenta a prática de outros crimes, normalmente contra o patrimônio, como furto, roubo e assim por diante. Então, eu entendo que hoje é um dos crimes de maior relevância é o tráfico de drogas. Por quê? Porque ele desestrutura a família e envia, por via de consequência, a nossa sociedade.
Podemos dizer que o tráfico de drogas é um dos grandes problemas do Brasil, magistrado?
Não só do Brasil. Eu entendo que essa é uma questão que realmente precisa de reflexão. Hoje estamos numa discussão sobre a liberação de determinadas drogas consideradas leves, como o caso da maconha, ou a proibição, e essa é uma discussão que a sociedade precisa fazer.
Uhum.
Porque é urgente uma posição sobre tal questão.
O maior motivo de encarceramento no país hoje estaria relacionado às leis sobre drogas?
Bem, eu não tenho um dado estatístico sobre isso, mas eu vejo pelo número de processos que eu aprecio na Terceira Câmara Criminal, hoje tráfico de drogas ou o uso pelo artigo 28 da lei 11.343, que é a lei de tóxicos, ela tem uma incidência muito grande. A questão se é ou não o crime que mais leva as pessoas à prisão, eu acredito que está entre os mais, mas talvez, e é provável que os crimes contra o patrimônio, como o furto, por exemplo, sejam tem maior ocorrência. Até porque, como eu disse, muitas vezes a pessoa furta para adquirir droga, né? Uhum. E não propriamente para traficar, né? Para sustentar o vício. Eu entendo que essa questão de número de vagas da cadeia em razão de um determinado crime, ela vem nessa reflexão sobre a questão de se é penal ou não o crime, se a pena deve ser de prisão ou não, ou de tratamento. Eu não sei, essa é uma questão que a sociedade precisa se posicionar.
O senhor falou agora há pouco sobre a problemática, né, do tráfico de drogas, que é a nível mundial. Falando em tráfico internacional, o Paraná se encontra em um movimento junto com outros estados que fazem fronteira, principalmente com o Paraguai, não é mesmo? Seria aí uma das principais portas de entrada do tráfico para o nosso país?
Com certeza. O Paraná, eu acredito, seja a grande porta de entrada, posto que nós temos fronteira tanto com o Paraguai, com a Argentina, é uma extensão de terra bastante considerável e dividida apenas por um rio, né? Onde, na verdade, o Paraná, sim, é uma das grandes rotas internacional de droga. E é importante a preocupação das autoridades com relação a isso. Eu acho que o traficante deve ser sempre tratado diferente do usuário. O usuário é uma pessoa viciada e doente. Então, nós temos que ter preocupação em recuperar a saúde dele. Uhum. O traficante, ele tem por finalidade ganhar dinheiro e criar dependentes. E isso é um problema que atinge a sociedade, a saúde pública mesmo.
O crime de tráfico, ele é tratado como hediondo pela lei?
Sim. Na verdade, quando ocorreu a preocupação do legislador em tornar alguns crimes hediondos, que quer dizer um tratamento diferenciado e mais rigoroso, foi elencado o tráfico entre eles. O que ocorreu é que houve uma atenuação, não só em relação ao tráfico, mas a vários outros crimes. Por exemplo, quanto à progressão de regime, antes se exigia dois terços do cumprimento da pena. E isso foi sendo atenuado, muitas vezes, em razão de uma política prisional, porque nós não temos vagas nos presídios para manter pessoas por longos períodos presos. Então, essa é uma questão de política, né? Se certo ou errado, se o ouvinte concorda ou não, é essa discussão que eu proponho à sociedade fazer.
Nós teríamos que buscar alternativas, magistrado, ao modelo de hoje, onde temos aí uma superlotação nos nossos presídios, não é mesmo?
Eu entendo que só o Estado não consegue atender a uma demanda que só cresce.
Uhum.
Eu entendo que nós precisamos analisar uma parceria público-privado. Talvez não em relação a todos os tipos de crime, ou seja, que a iniciativa privada atendesse ou acolhesse qualquer tipo de criminoso. Mas eu acho que crimes leves poderia ser, sim, encaminhado e administrado pela administração privada. E isso, eu tenho impressão, não só implicaria em investimentos da área privada, mas também abrigaria uma possibilidade de uma pena mais humana e mais justa.
Agora, explica para nós, magistrado, como funciona uma audiência por tráfico de drogas?
Bem, a audiência, segundo a lei, ela é uma audiência, é um ato único. Às vezes, em decorrência de vários fatores, como falta de testemunha ou dificuldade até mesmo de locomoção do preso. Hoje, as audiências são até por teleconferência, mas por vezes isso também, por questões técnicas, acaba não acontecendo. Mas, enfim, a lei estabelece que seria um ato único, em onde nós ouviríamos as testemunhas de acusação, ou seja, as pessoas que viram o fato e foram arrolados pelo Ministério Público, entre aspas, acusação. E as testemunhas da defesa e, ao final, o réu, onde ele apresenta a versão dele, se ele quiser, porque ele tem direito de permanecer calado.
Correto. E como foi a readequação da Terceira Câmara Criminal para realizar as audiências agora, durante a pandemia?
Veja, nós estamos falando do grau de recurso. E no tribunal nós temos sessões. E em razão do grande número de câmaras, nós temos 18 câmaras no Tribunal de Justiça, nós temos um dia onde os desembargadores e juízes substitutos respectivos que fazem parte do quórum, que analisam o processo de recurso, né? Ele se une. No meu, no caso, na Terceira Câmara Criminal, é nas quintas-feiras à tarde, onde nós fazemos hoje por videoconferência. Ou seja, cada um da sua residência, alguns do tribunal, tem desembargadores que preferem fazer do tribunal mesmo, do seu gabinete. Nós nos reunimos, o advogado acessa o link, ele é colocado dentro da sessão virtual, faz a sua sustentação oral e depois o relator apresenta seu voto e os dois desembargadores seguintes, que são revisor e vogal, acabam votando. Eu acredito que essa forma não só deu atendimento em razão da pandemia, uma questão de segurança de saúde, mas também facilitou muito o trabalho dos advogados. Os advogados hoje podem apresentar as suas teses, os seus argumentos, do seu próprio gabinete. Às vezes, centenas de quilômetros de distância do tribunal. Sim. Ou seja, não precisa se locomover do interior para a capital para poder fazer a sua sustentação oral, a sua defesa junto ao tribunal.
Sim, correto. Qual é a pena por tráfico de drogas?
Bem, o tráfico de drogas, ele se inicia em 5, vai até 15 anos. Em razão de uma alteração da legislação, foi acrescentado o parágrafo 4º no artigo 33, que estabelece uma redução de até 2/3 da pena. Então, muitas vezes, um traficante acaba sendo beneficiado com essa causa especial de diminuição de pena, e acaba pegando pena restritiva de direito apenas, que é não frequentar determinados lugares ou prestar serviço à comunidade, assim por diante. Acaba sendo uma pena branda, se for primário. Tá?
Exatamente, é o caso de réu primário, por exemplo. Sim. Condenado pelo crime de tráfico de drogas, tem direito à redução da pena em razão de uma confissão?
Sim. Hoje, essa questão da pessoa confessar no intuito de reconhecer o seu erro, a prática de um crime, hoje não só uma causa de redução da pena, mas o Supremo Tribunal Federal ainda elencou essa causa com um significado tão importante que ela pode compensar uma reincidência, por exemplo. Então, uma pessoa que já havia sido condenada com trânsito em julgado, que teria um aumento na pena, ela pode compensar esse aumento em razão da confissão. Hoje é bastante relevante a confissão.
Uhum. E dá para ter uma noção, magistrado, do perfil, da idade de quem está ligado ao tráfico?
Olha, essa é uma faixa de idade que é baixa, sim. Por quê? Porque a pessoa que vive na criminalidade já tem uma perspectiva de vida baixa. em torno de 42 anos, quem vive de crime, porque é uma atividade de risco, obviamente. Então, se nós pensarmos que quem vive de crime vive pouco, obviamente que normalmente essa idade, essa faixa de idade para prática de crime é de 18 até 30 anos normalmente. Embora que a gente constata hoje um aumento de mulheres como traficantes e também com pessoas de mais idade.
Uhum. E o que justificaria, magistrado, esse aumento tão grande do número de mulheres ligadas ao tráfico de drogas hoje?
Em primeiro lugar, eu acho que é o empoderamento. Eu acredito que a mulher está tendo, de fato, uma participação na sociedade muito mais significativa e atuante em todas as áreas. E isso não seria diferente numa vida criminal. E por outro lado, é que as mulheres têm um benefício maior, uma proteção maior por parte da lei. Por exemplo, uma mulher que tenha filhos menores de 12 anos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, se não for praticado crime com violência, essas pessoas devem responder por processo em liberdade. Por quê? Para que dê atenção, cuidado à criança. Então, o Supremo Tribunal Federal privilegiou o cuidado à criança em razão de um princípio constitucional, uhum, né, a proteção da infância, e permitindo, então, uma traficante responder ao processo em liberdade em razão de um filho. Então, eu acredito que esses benefícios também acabam incentivando, por outro lado, a prática de crime. Não estou dizendo que eu sou contra, uhum, eu estou dizendo que, em razão do benefício, acaba havendo um aumento.
A sociedade, de forma reiterada, cobra providências, não é mesmo, do poder público para combater essa problemática. Porém, a traficância, magistrado, ela não apresenta uma solução tão simplista assim, não é mesmo?
Exatamente. A questão... Primeiro, eu não gosto de atribuir apenas a questão do tráfico a uma questão socioeconômica. Parece que a pessoa que é pobre, a princípio, estaria autorizada a traficar porque é pobre. E me parece que isso não é uma visão correta e não ajuda a políticas de combate a isso. Eu entendo, sim, que há necessidade, e isso acontece no mundo inteiro, de combater o tráfico de drogas, principalmente as drogas pesadas, porque, volto a dizer, ela inutiliza o cidadão. Então, o cidadão para de, não só de trabalhar, mas de manter sua família, e muitas vezes parte para a prática de crimes. Então, por isso eu disse, esse é um crime muito importante para mim, e que me requer, de fato, políticas públicas, sérias, para combater. Que parte não só de políticas no âmbito nacional, social, como a atenção à primeira infância, a atenção às pessoas vulneráveis em razão de doenças, desemprego e essa calamidade que nós vivemos hoje, né? Mas também a repressão penal mesmo, para desestimular a prática do crime. Eu acho que a gente não pode perder de vista que pena também é punição. Ela tem por finalidade a ressocialização, sim, mas ela tem também por finalidade punir a pessoa, para agir dessa forma preventivamente. Eu entendo que, se você tiver ciência que há uma pena severa, eu acho que isso desestimula. Então, eu estou dizendo, precisamos discutir mesmo essa questão de política sobre drogas. É urgente.
São muitos desafios para resolver essas questões.
Sim.
Magistrado, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Bem, eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade e volto a dizer, o meu intuito de participar é de procurar contribuir. Eu espero mesmo que a nossa sociedade brasileira, ela realmente se preocupe com a política legislativa criminal, porque é urgente algumas adequações. Por exemplo, no crime de estupro contra vulnerável, que é hoje um tipo que é múltiplo, ou seja, não há necessidade de haver violência, mas suponhamos que uma pessoa adulta beije lascivamente e passe a mão nas partes íntimas de uma criança menor de 12 anos, é considerado estupro. A pena parte de 8 anos. E nós temos, ao mesmo tempo, o traficante partindo de 5 anos, sendo primário, tendo a possibilidade de uma redução de 2/3 e prestar serviço à comunidade. Eu entendo que os valores que a lei penal precisa proteger e precisa, elas precisam novamente de uma reavaliação e de uma adequação. Eu entendo que o princípio da proporcionalidade, ou seja, um crime sério precisa ter uma pena séria, mas há, em razão de alterações legislativas, me parece um descompasso entre o valor e a pena que visa proteger o que é precioso para nós. Então, eu queria deixar esse recado. Precisamos reavaliar a legislação penal.
Correto, magistrado. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Ora, eu que agradeço.
Até a próxima, um bom dia.
Bom dia.
Entrevistei hoje aqui o magistrado Antônio Carlos Schoma, juiz substituto que atua na Terceira Câmara Criminal. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.